Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Abril é o mês dedicado à prevenção do câncer de testículo, doença que representa cerca de 5% do total de casos de tumores em homens aqui em nosso país, ou seja, no Brasil. Fontes do próprio Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A prevenção é muito importante porque esse tipo de câncer atinge homens jovens, principalmente na idade dos 20 aos 40 anos. Para falar, orientar, esclarecer sobre isso, nós estamos com o Dr. Dimas Antunes, ele é urologista, conversando com a gente, participando do Canal Saúde aqui na Rádio Folha FM. Dr. Dimas, boa tarde, prazer ouvi-lo.
Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes.
E vamos falar um pouco de um assunto que não tem, não é? Constantemente um espaço ou uma atenção como deveria. Atinge 5% do total de casos de tumores em homens aqui no Brasil, mas é importante saber como prevenir, cuidar, e é por isso que nesse mês de abril, o mês está dedicado à prevenção do câncer de testículo, não é isso, doutor Dimas?
Exatamente. Como você colocou aí, na verdade o câncer de testículo ele não é tão prevalente, tão frequente quanto um câncer de próstata, quanto o câncer de rim, etc., mas vale a pena a lembrança, principalmente porque com diagnóstico precoce, assim como a maioria dos cânceres, você tem uma chance de cura muito alta. E o câncer de testículo, ele acomete uma população mais jovem. Então, pacientes entre os 20 e 30 anos de idade, começam a notar um nódulo na região do testículo, e aí devem ir para o urologista para fazer um exame físico, né? O urologista tem que examinar o paciente, e geralmente o paciente realiza também um exame de ultrassonografia com Doppler da bolsa escrotal. Uhum. Essa é o ponto de partida para o diagnóstico. E a grande o sinal que a gente tem que ter é que o autoexame também é importante, né? Então, o jovem está lá durante o banho, está palpando a região íntima, se notar algum nódulo na região do testículo, deve marcar uma consulta o quanto antes com o urologista, porque, como eu falei, o diagnóstico precoce e um pronto tratamento aumentam muito a chance de cura.
Doutor Dimas, o que causa efetivamente o câncer de testículo, hein?
O câncer de testículo, existem várias doenças que têm fatores de risco como bem estabelecidos, né? O câncer de pulmão, o câncer de bexiga, uhum. Tem uma relação muito forte com o tabagismo.
Isso.
O câncer de testículo, ele tem também como outro tipo de câncer, é uma história familiar importante. E existem alguns fatores de risco, como a exposição a pesticidas, algumas substâncias químicas, né? Então, alguns trabalhadores têm uma exposição a alguns pesticidas, podem aumentar a chance de ter câncer de testículo. Uhum. O uso na gestação, no caso a mãe, que usou algumas medicações, também pode influenciar e aumentar a chance de câncer de testículo. E um outro fator importante é a chamada criptorquidia, esse nome feio.
Vamos traduzi-lo.
É para dizer aquele testículo que não desceu para a bolsa escrotal durante a infância. Então, aquela criança que tem um testículo não palpável, testículo que não desceu, né? Sabe que o testículo, na verdade, no bebê, no feto, ele começa na embriogênese, que a gente chama, dentro da barriga. E à medida que o bebezinho, sexo masculino óbvio, vai crescendo dentro da barriga da mãe, esse testículo vai descendo para a bolsa escrotal. Pois bem. Algumas crianças nascem sem que o testículo tenha descido. Isso se chama de criptorquidia ou testículo não descido, que é um fator de risco para câncer de testículo também. Então, classicamente, os fatores de risco são história familiar, criptorquidia, câncer de testículo no outro testículo, aumenta a chance dele de ter no testículo remanescente. Uhum. Então, são os mais categóricos e, óbvio, como eu falei, o uso de pesticida.
Ô, doutor, fatores externos, a pancada lá na peladinha, no futebol, e isso pode causar também hidroceles, isso pode ocasionar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso.
Perfeito, perfeito, isso é importante você colocar. Trauma na região da escrotal, ali pode causar um hematoma, né? Doenças infecciosas como epididimite, orquite, processos inflamatórios do testículo, né, e outras alterações, como você falou, o excesso de água na bolsa escrotal, que é a hidrocele, etc., eles são o que a gente chama de diagnósticos diferenciais. Não é aquilo que o paciente nota que tem alteração na bolsa escrotal e que vai fazer ele para o urologista para fazer um atendimento. Então. Sim, traumas recorrentes podem ser fator de risco, apesar de não ser o mais frequente, mas pode participar da gênese do tumor de testículo, sim.
O senhor estava falando agora, me veio à mente um colega seu, não na sua especialidade, mas com relação ao câncer de mama, que disse aqui, olha, Jota, quando existe a pancada no seio da mulher e de repente ela correlaciona isso com o câncer de mama, a pancada foi benéfica porque levou ela a fazer o exame e do exame ela diagnosticou que tinha câncer. Ótimo. E não pela pancada. No caso do testículo, é algo semelhante, é algo parecido?
Muito bem, Jota. Assim, a gente pega, vira e mexe, a gente pega caso no consultório com a história justamente como essa, né? Aquele paciente que teve um trauma na região e procurou o médico por essa razão. E aí no exame físico, no exame de ultrassonografia, como eu te falei, né, em alguns exames de sangue que a gente usa também, chamado marcadores tumorais, a gente acaba chegando a esse diagnóstico. Então a gente tem muitos desses casos que parecem ser meio anedóticos, né? O cara levou uma pancada na bolsa escrotal e quando foi lá no exame físico descobriu que tinha um tumor de testículo. Uhum. Isso realmente acontece, né? O paciente que leva uma pancada, um trauma contuso, às vezes um trauma até penetrante nessa região e acaba tendo diagnóstico aí, com um tumor de testículo.
Entendo.
Mais uma vez, né? É uma ironia do destino aí o paciente ir para uma razão e acabar descobrindo outra causa que era muito mais importante, né? Descobrir um tumor de testículo é muito mais importante em relação ao trauma.
Doutor Dimas Antunes, o senhor falou agora há pouco, o jovem, já que acomete nessa idade ainda de jovem, adulto jovem, a questão do conhecimento, de apalpar o testículo, mas o câncer de testículo, ele traz sintomas. A pessoa sente dor no testículo, urina sangue ou não? É silencioso como outros cânceres ou não?
Muito bem. Geralmente o paciente não tem esses outros sintomas, como urinar sangue ou tem uma dor muito forte no testículo, né? O quadro clássico é um paciente que nota realmente ali durante o exame, ou tipo, se examinando, na hora do banho, etc., um nódulo ali na região do testículo. Pode haver, em raros casos, sangue no sêmen, mas isso não é comum. Por quê? Porque o testículo, os espermatozoides, né, no ejaculado, eles só participam com 2 a 5% do volume do sêmen.
Uhum.
70% vem da vesícula seminal, que é outro órgão, e 25% a 28% vem da próstata. Então, não é comum que um tumor de testículo cause um sangramento no sêmen, por exemplo, um sangramento na urina, que seja facilmente visto pelo paciente. Uhum. O quadro mais clássico é o paciente notar, durante o exame, no banho, etc., um nódulo na região do testículo. Então, essa lembrança desse mês é interessante, por quê? Porque o público atingido pelo tumor do testículo, o que eu digo é o seguinte, nós urologistas atendemos pacientes em várias faixas etárias.
Uhum.
Alguns você vai ter doenças mais prevalentes numa faixa. Por exemplo, o câncer de próstata. Não é comum o câncer de próstata num paciente abaixo de 50 anos. Pode existir, mas é menos comum.
Entendi.
Já o câncer de testículo, o alvo dele, ele é mais frequente numa população adolescente, adulto jovem,
uhum,
que é aquela população que está na idade fértil. Então, se você for falar de tratamento, como é que é o tratamento para câncer de testículo? A gente faz o que a gente chama de orquiectomia radical, que é uma cirurgia em que a gente precisa remover não só o testículo, mas o cordão que o prende ao corpo, chamado funículo espermático, o cordão espermático. E tem uma cirurgia até um pouquinho maior do que a gente tem que fazer uma ressecção ampla.
Uhum.
E ora, o paciente vai ficar com um testículo remanescente. É óbvio que isso vai causar um agravo no seu potencial fértil, né?
Entendi.
Além disso, o paciente vai precisar de tomar quimioterapia, talvez radioterapia também, que também pode causar um agravo ao testículo. Então, esse é o grande ponto, né? Você está cometendo pacientes em idade reprodutiva.
Entendi. Ele não necessariamente ficará infértil, mas poderá.
Não necessariamente.
Mas
não
poderá.
Necessariamente.
Mas poderá.
Pode. É um fator de risco. Tanto é que quando a gente indica a cirurgia, fala, olha, o paciente chegou no meu consultório, eu palpei um nódulo no testículo dele, realmente acho que ele tem um tumor de testículo, ele vai fazer alguns exames, óbvio, né?
Uhum,
de sangue, uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância, enfim. Mas vamos lá, eu indiquei a cirurgia. Foi submetido o paciente ao procedimento. Antes de realizar a cirurgia, antes de fazer a cirurgia, eu recomendo fortemente que o paciente faça uma congelação do sêmen. Porque às vezes é um jovem ali de 18 anos, ele sequer casou, ele nem tem parceira fixa, né? Ele nem está definindo prole ainda, né? Então é importante que ele faça uma congelação se for possível, para quando ele quiser ter o filho, se ele tiver algum agravo muito forte, a sua potencial fértil após o tratamento, que ele está lá o sêmen congelado.
Entendi. Doutor Dimas Antunes, outro detalhe também. Este tumor cresce, não cresce, afeta o pênis, a pessoa pode deixar de ter ereção. Fale um pouco sobre isso.
Perfeito. O crescimento do tumor de testículo, ele é um crescimento local na região da bolsa escrotal, né? Ele pode haver uma invasão de estruturas adjacentes. Isso é uma característica de todos os cânceres, né? Se você deixar do jeito que ele está, ele tende a invadir localmente os órgãos vizinhos, e aí o outro testículo, a pele da bolsa escrotal, subir pelo canal inguinal, invadir o próprio pênis, etc. Ele pode dar metástase da distância, implante de células tumorais em outras partes do corpo, como os linfonodos, que são as ínguas, osso, pulmão, cérebro, fígado. Então, realmente, o diagnóstico precoce é super importante.
Entendo. E até porque essa região aí tem muitos vasos sanguíneos, né? Pode disseminar para outras partes do corpo, não é?
Claro, claro. O testículo, né, ele é bem irrigado, então ele, uma disseminação, pode ser o que a gente chama de disseminação hematogênica, através do sangue, e disseminação linfática, né, através dos vasos linfáticos. Inclusive, os vasos linfáticos são muito acometidos pelo tumor de testículo, tanto é que no estadiamento, né, quando a gente dá um diagnóstico de qualquer tipo de câncer, a gente faz um mapeamento do paciente para saber até onde esse câncer vai. E a gente, esses linfonodos geralmente são bem acometidos, a ponto de alguns pacientes precisarem de fazer uma segunda cirurgia mais para frente para remover esses linfonodos, chamada linfadenectomia.
Entendi. E nessa idade que o senhor disse, né, idade, né, no homem, enfim, né, momento de virilidade, etc. Exato. Pela a sua experiência, exemplos, ele pode perder a questão da fertilidade. Isso. Mas a virilidade ele não perde, ele continua tendo...
Costuma acontecer.
Pronto,
né?
É importante frisar isso.
A não ser que esteja um estágio muitíssimo avançado, mas, graças a Deus, na maioria das vezes, o diagnóstico ele é relativamente precoce e a chance de cura é alta. Então, após um tratamento local com a cirurgia, seguida de sessões de quimio ou radioterapia, boa parte dos pacientes respondem bem, e não, o paciente não costuma evoluir com disfunção erétil. Geralmente ele tem mais agravo ao potencial fértil.
Eu acho que essa deve ser a pergunta mais frequente que lhe fazem no consultório, né? Doutor, sim, vou ficar impotente, não vou... enfim.
Exato.
Outro detalhe, claro, mês de abril chamando atenção para esse aspecto, mas é importante a conscientização o ano inteiro, né, doutor Dimas?
Claro, claro, né? A gente tem os meses ao longo do ano, né? Tem o novembro azul, tem o outubro rosa, então vão sempre as lembranças mensais de patologias, né? Não só de oncológica, não só de câncer, como outros problemas de saúde, e são sempre a tônica de cuidado da saúde em geral. Então, quando um paciente chega, às vezes o paciente chega no consultório por outra razão, né? Veio fazer um rastreio para outra coisa, e aí é papel da gente fazer um levantamento dos problemas de saúde do paciente, quais são as medicações que ele faz uso, fazer um exame físico, né? Dar uma olhada no paciente, se ele, às vezes ele vem com outra queixa, aí é porque é isso aqui, deixa eu ver, né? Eu já tive casos de pacientes que vieram para mim para fazer cirurgia de vasectomia, que é a cirurgia para não ter mais filho, né? A cirurgia esterilizadora masculina, que também, fazendo só um adendo, não mexe muito no volume do sêmen, né? O paciente não perde potência, não perde ejaculação depois dessa cirurgia. Aí foi bem, o paciente chegou lá para fazer uma vasectomia e durante o exame físico falou, opa, tem um nódulo aqui, o que é isso? E a gente descobre aí que o paciente tem um tumor de testículo. Então ele foi por uma outra razão e durante o exame físico a gente observou isso.
Entendo. Quando o senhor disse no início da entrevista que tem um fator familiar muito forte, mas específico de, por exemplo, o pai ter tido, alguém da família, um tio ter tido, ou independe, na família teve outros cânceres, vamos supor, pulmão, sei lá, algum outro, e também ocasionar risco para essa pessoa, ou específico também do próprio câncer de testículo?
Excelente pergunta. Quando a gente pergunta para o paciente se ele tem alguém na família com história de câncer, independente do tipo de câncer, pelo menos para os mais comuns, para os mais prevalentes, existe um aumento da chance daquele paciente ter. Agora, a chance é maior para aquele câncer específico.
Ah, tá.
Agora, existem algumas síndromes genéticas, alterações do DNA das pessoas, que o predispõem a ter cânceres variados. Por exemplo, existe hoje, a gente já sabe bem, que existe uma relação muito forte entre câncer de mama e câncer de próstata. Então, um paciente chega para mim e eu falo, olha, na sua família, um paciente de sexo masculino chega para mim e fala assim, na sua família tem a ver com câncer? Eu falo, olha, doutor, meu pai não teve câncer de próstata, mas minha mãe teve câncer de mama. Ele tem um pouco aumentado a chance dele ter câncer de próstata.
Entendi.
O que é que eu estou falando? E outros tipos de câncer, eles se correlacionam, né? Mas a chance é maior para um câncer específico. Então, tipo, meu pai teve câncer de próstata, a minha chance é maior do que a população geral. Minha mãe teve câncer de mama, eu tenho um pouco maior chance de ter câncer de próstata.
Entendi.
Não é tão forte quanto para o mesmo câncer.
Entendi.
E, mais uma vez, é mais forte para os parentes de primeiro grau. Quanto maior a distância familiar, menor a chance de isso ser um fator de risco para você.
O doutor Dimas Antônio, já que o senhor tocou, só aproveitando, né, e puxando o assunto, quando se diz assim, você teve alguém com câncer de próstata na família? Aí a pessoa diz assim, não. Mas é tendência de todo homem ter câncer de próstata, dependendo da idade. Passou dos 80, opa, o risco, independente de ter na família ou não, aumenta, é, doutor?
É, o câncer de próstata, diferente do câncer de testículo, ele é um câncer cuja chance aumenta com a idade.
Entendi.
Então é um câncer mais prevalente nas pessoas mais idosas. Quanto mais idoso é uma pessoa, maior a chance, uma questão probabilística, dele ter câncer de próstata do que num paciente mais jovem.
Com a longevidade que o homem está tendo, se chegar a 90 anos, opa, então...
Exatamente.
Teoricamente, todo homem que passar dos 90... Teoricamente, tá? Todo homem que chegar aos 90, passar 90, vai ter câncer de próstata.
Existe uma chance alta de isso acontecer, né?
Entendi.
É óbvio que a gente não sai fazendo biópsia em todo cavaleiro com 90 anos de idade, mas existe uma chance bem razoável de isso acontecer, né? Isso é considerado como uma das verdades atuais aí da medicina, é entender que se eu fizesse um experimento em que eu fosse biopsiar todos os homens com 100 anos de idade, eu ia achar uma prevalência extremamente alta de câncer de próstata em comparação com se eu fosse biopsiar todos os homens com 40 anos de idade, né? Porque ele é um câncer que ele aumenta com a idade a chance de acontecer.
Muito bem, então vamos voltar para o câncer de testículo. Já estamos chegando aqui ao final do Canal Saúde. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de passar para o nosso ouvinte com relação a este assunto? Ah, me lembrei agora. Rede Pública Hospitalar oferece, tem algum de referência aqui no Recife que cuida disso? Fique à vontade para explicar,
sim,
doutor.
Sim, os hospitais do SUS aqui em Pernambuco, aqui no estado, eles oferecem tratamento para câncer de testículo, sim. Principalmente, felizmente, os insumos para ele realizar esse tipo de cirurgia não são muito caros. Então, é uma cirurgia, para você ter ideia, que o mesmo material que a gente usaria para fazer uma cirurgia de uma hérnia, por exemplo, ou de uma cirurgia de apêndice, uma cirurgia mais simples, você consegue resolver para fazer uma cirurgia de câncer de testículo, pelo menos a cirurgia de orquiectomia. É óbvio, né? Depois disso, o paciente vai precisar ser acompanhado, eventualmente fazer quimioterapia, radioterapia, mas os grandes serviços dos hospitais aqui de Recife, de Pernambuco, principalmente aqueles que têm residência em urologia, têm também, prestam esse tipo de serviço, né? Desde aí, o Hospital de Servidores do Estado, Hospital do Câncer, Oswaldo Cruz, Otávio de Freitas, Hospital das Clínicas, o IMIP, todas essas grandes instituições, elas oferecem tratamento para esse tipo de paciente.
Muito bem. Dr. Dimas Antunes, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou o telefone? Fique à vontade.
Claro. O telefone do consultório é 3039-6655 e o 3221-8448. E o Instagram profissional é Dr. Dimas Antunes.
Muito bem.
A gente está à disposição para ter a ajuda do nosso ouvinte, ficar à vontade para falar de suas culturas.
Deixa eu ver se eu anotei.
3039-6655.
Ok. Deixa esse aí com referência, então. Doutor Dimas Antunes, muito obrigado pela sua participação aqui. Um abraço virtual, até um próximo encontro, hein?
Um abraço, outro abraço a todos os ouvintes. Bom dia a todos.
E daí, eu conversei com o Dr. Dimas Antunes, urologista, foi o convidado do quadro
Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde.